A esquerda perde quando, de forma determinista, quer dizer a todo o país e já agora a toda a Europa de que não é possível governar de forma diferente do que a direita no quadro europeu. Nós não aceitamos isso. O que eu quero dizer é que uma posição confrontacional como aquela que eu defendi no passado é uma estratégia que fracassou quando tentada. Não foi tentada por mim, foi tentada por outro governo europeu. E fracassou. Nós temos uma posição muito clara. Nós não queremos, obviamente, que a União Europeia seja construída nas costas do povo europeu. Nós queremos participar nesse debate. Nós não fugiremos a um diálogo com os nossos parceiros. Temos visões diferentes. Eu não acho que os nossos entendimentos tenham que acabar na Europa. Esse é um problema que a esquerda, à esquerda da social-democracia, também tem que saber superar. Senão não conta para um combate e para um jogo que se trava no plano europeu.
É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Com os serviços públicos a precisar de auxílio urgente, Portugal continua a dedicar-se ao obsessivo objetivo de manter um superávit primário, enquanto usa todos os recursos fundamentais para pagar os juros de uma dívida que não tem fim. Hoje, o ciclo infernal da Europa é este. Os excedentes comerciais da Alemanha são reciclados em crédito para que os países pobres paguem os seus déficits crónicos. E esta prisão, garantida por regras que só não têm de ser cumpridas por quem as impõe, impede qualquer política expansionista de quem mais precisa delas. Mas a prisão da dívida não é a única limitação. Qualquer mudança mais profunda nas leis laborais ou qualquer política de apoio a empresas públicas ou nacionais choca com uma Europa que substituiu a construção do Estado Social e a defesa do desenvolvimento por reformas estruturais com um sentido ideológico muito profundo e pela proteção ortodoxa da concorrência. Isto no contexto de uma moeda única que afastou os países periféricos mais pobres do centro europeu mais rico. Ao contrário do que o PS prometeu na oposição, Portugal não se transformou numa voz crítica na Europa. Não só se manteve no lugar de bom aluno, como experimenta, através da presidência do Eurogrupo, o papel de professor austero dos gregos. A identidade do PS e dos seus congêneres na Europa está ligada ao europeísmo. Só que a Europa já não é o que era. Bruxelas é hoje um dos principais centros de hegemonia neoliberal e a União Europeia é um dos mais poderosos instrumentos de desestruturação do legado social-democrata na Europa. E assistimos à ironia de ver a direita liberal a governar a União enquanto o centro-esquerda morre nas urnas em defesa de um projeto que já há pouco tem a ver com o original. Os debates sobre a esquerda portuguesa são quase sempre domésticos. A Europa é tratada como um tema político entre vários. Só que a Europa já não é um tema. É toda a política que podemos e não podemos fazer. E é por isso que as divergências entre Bloco, PCP e PS sobre a Europa não são setoriais, são fundamentais. Porque não podemos fugir a esta pergunta. É possível governar Portugal à esquerda nesta Europa? Para responder, convidei um dos mais empenhados defensores da atual solução política, Pedro Nuno Santos. Este podcast não é sobre a Europa, é sobre Portugal. Pedro Nuno Santos, muito obrigado por ter aceito este convite que lhe
obrigado
fiz.
Obrigado eu.
Este governo está a tentar casar superávites primários, aliás, muito, muito para além sequer do que são as exigências da União Europeia, com níveis historicamente muito baixos. Isto no momento, ou seja, isto quer dizer que este governo, o Estado, está a tirar dinheiro da economia, é isso que está a fazer quando tem superávites primários, tira dinheiro da economia num momento em que os serviços públicos precisam de grande investimento. E a minha primeira pergunta é se foi para isto que quiseram tirar Pedro Passos Coelho do poder.
Nós quisemos implementar em Portugal uma política claramente alternativa àquela que tinha sido seguida com o governo liderado por Pedro Passos Coelho, o governo PSD-CDS. E acho que é evidente para todos pelo menos para uma maioria do povo português, de que essa mudança foi conseguida. Agora, nós, obviamente, que intervimos num quadro que está definido, quer dizer, e obviamente também dentro de um conjunto de regras que estão acordadas também com Portugal no plano europeu, com as quais nós nunca quisemos romper. Em 2015 ficou sempre claro que a mudança política seria feita dentro no quadro das restrições que existem e decorrem da arquitetura europeia, das regras europeias.
Não ficou claro é que, que iriam para lá. Já não digo para lá da Troika, porque aqui já não há Troika, mas iam para lá das metas, ou seja, iam fazer uma restrição ainda maior e que tem, evidentemente, efeitos negativos na economia e nos fundos públicos.
Por incrível que pareça, negativos e positivos. Também já lá iremos, de qualquer forma, não no que diz respeito ao superávit primário. No que diz respeito ao déficit nominal, é verdade, também decorre de um comportamento mais positivo da economia do que nós tínhamos inicialmente previsto.
O que seria uma boa razão para ter aumentado o investimento e a despesa pública.
Oh, a verdade é que nós podemos discutir em décimas o nosso déficit, a questão é muito mais profunda do que isso, e o que é verdadeiramente relevante é que havia a ideia por parte de uma parte da esquerda, tal como o Daniel Oliveira aqui lembrou, de que não era possível fazer diferente, ou de que nós, o país, está de tal forma de mãos atadas que não consegue fazer uma política diferente, e ao contrário da mensagem que está presente na introdução, aquilo que nós mostramos é que mesmo dentro da margem que nós aceitamos, nós Partido Socialista, e convenhamos, a maioria do povo português aceita, nós conseguimos fazer uma política diferente. Quer dizer, nós estamos a fazer, e não pode ser ignorada, nem passar, nem ser entendida de forma tão leve como às vezes se faz à esquerda. Nós fizemos um processo de recuperação de rendimentos e de direito, de uma governação em que as pessoas, pela primeira vez ao fim de tantos anos, se sentem respeitadas e com a esperança de que é possível viver melhor em Portugal. Isto é uma vitória sem precedentes da esquerda. A esquerda perde quando, de forma determinista, quer dizer a todo o país, e já agora a toda a Europa, de que não é possível governar de forma diferente do que a direita no quadro europeu. Nós não aceitamos isso.
Acha que é?
Não é acho que é. Nestes últimos 3 anos, nós provámos que é possível governar de forma diferente.
Vocês provaram que é possível redistribuir rendimentos e recuar nas decisões que a Troika fez no quadro europeu. Não conseguiram provar que é possível reformas estruturais à esquerda no quadro europeu.
Bom, eu também não concordo. Peço. Vamos tentar aqui só criar aqui uma base, provavelmente, de entendimento. A pertença à União Europeia e à Zona Euro implica limitações e restrições naquilo que nós podemos fazer num só país. Nós estamos de acordo que há um conjunto de desafios com que nós nos confrontamos pelo facto de sermos pertença da União Europeia e haver um conjunto de regras, de tratados, que têm uma determinada concepção subjacente que, obviamente, implicam restrições importantes na política orçamental e na política de desenvolvimento económico. Estando de acordo com esta...
Aceita que a União Europeia hoje tem um quadro ideológico que é adverso a políticas de esquerda. Nos Estados
que restringe o espaço à autonomia da ação de um governo nacional.
Se é de qualquer um, não é essa a pergunta que eu estou a fazer. Estou a perguntar se restringe com um sentido ideológico específico. Porque
Daniel,
não parece restringir os programas ideológicos mais à direita que existam nos países...
Daniel, não, mas eu concedo isso. Temos o direito de ambicionar querer fazer mais. Mas nós fazemos parte de um quadro político e institucional europeu. E há várias formas de encará-lo. É de querer assumir contra a evidência dos últimos anos, de que não é possível, ou que é muito difícil, ou praticamente impossível, governar à esquerda neste quadro, e que, portanto, a solução nacional é uma ruptura com esse quadro. E que é a resposta que os parceiros desta solução governativa têm para dar. Do ponto de vista programático, a solução que os dois parceiros deste governo, do Partido Socialista nesta governação, têm para dar. E é uma solução que nós rejeitamos, ponto 1, porque achamos que essa solução seria profundamente traumática para o povo português e para a economia nacional, ponto 1, e todos aqueles que defendem essa como a solução para se governar à esquerda têm que ser verdadeiros com o povo português e explicar quais são as consequências com que se enfrentarão no curto prazo. É uma obrigação de qualquer partido que se queira relacionar com seriedade com o povo português. Segundo, nós não nos refugiamos neste primeiro ponto para dizer, bom, é o que temos e, portanto, temos que nos sujeitar. Não. Mesmo neste quadro, nós temos margem para podermos governar de forma profundamente diferente da direita. A direita usa este quadro para desmantelar o Estado Social. Aproveita este quadro para explicar que o Estado tem que se retirar ainda das funções que ainda ocupa. O que nós entendemos é que mesmo neste quadro altamente desafiante, é possível governar de forma completamente diferente daquela que a direita tem governado. E nós, o Daniel dizia na introdução, que os serviços públicos têm muitas necessidades e que nós não estamos...
Eu digo mais que há várias que estão a entrar em ruptura. Já estão a entrar em ruptura há algum tempo, eu não estou a dizer que estão a entrar em ruptura.
Mas é que isso é importante. Porque há um processo muito antigo de algum desinvestimento no Estado Social que não está a acontecer, por mais voltas e cambalhotas
que queiram. Mas não está a acontecer o contrário.
Não, está.
Eu acho discutível se está a acontecer ou não.
Está na medida... Peço desculpa.
O contrário não,
Daniel,
está a acontecer.
Eu peço desculpa, eu não quero estar a pôr em causa um pressuposto do Daniel, mas a verdade é que a despesa pública nos serviços públicos não está a recuar, está a aumentar. As necessidades do nosso Serviço Nacional de Saúde são muito maiores do que a capacidade que neste momento o Estado tem de muito maiores. Muito maiores.
O problema é que o Estado tem mais capacidade do que a
Estado. Nós não estamos...
Quando o Estado cumpre déficits que não precisa...
Num mundo ideal e desenhado pelo Daniel Oliveira.
Não. Dentro dos limites europeus. Nós estamos para lá dos limites... Ou seja, dentro dos limites europeus, nós podíamos estar a gastar mais dinheiro nos serviços públicos que não estamos a gastar.
Na realidade, nós temos um conjunto de regras que podem ser, obviamente, disputadas pela sua racionalidade, isso é admissível, e que têm a ver, nomeadamente, com o ajustamento estrutural, que depois tem como consequência um ajustamento nominal que tem acabado por ser maior do que aquele que estava previsto. Mas, na realidade, nós, no que diz respeito ao ajustamento estrutural, nós não temos ido para lá daquilo que são as metas acordadas com a União Europeia. E, verdadeiramente, não é por aí que nós vamos disputar uma governação mais ou menos à esquerda. De facto, nós estamos a repor rendimentos, nós estamos a reconhecer direitos, nós estamos a alargar a oferta do Serviço Nacional de Saúde. Quando nós dizemos que queremos até ao final da legislatura que cada português tenha médico de família, isto é uma reforma estrutural. Não é a reforma que a direita faria, mas é para nós uma reforma estrutural num serviço público com a importância do SNS. O alargamento, deixa-me só te dar mais dois exemplos. O alargamento da rede de cuidados continuados, portanto, numa área em que o Serviço Nacional de Saúde dava uma resposta deficiente, esse trabalho está a ser feito, portanto, é um trabalho de alargamento da oferta do SNS. A mesma coisa na educação. Nós ainda não temos o território nacional coberto com pré-escolar. Nós queremos chegar até ao final desta legislatura com todas as crianças em idade pré-escolar com essa oferta disponível. Isto é uma reforma no nosso sistema de educação e de alargamento da oferta pública.
O Pedro Nuno assinou um manifesto para a reestruturação da dívida e um documento com Francisco Louçã e mais alguns economistas para a reestruturação da dívida.
O Ricardo Cabral e a Eugénia.
Este grupo de trabalho, houve entretanto, foi criado um grupo de trabalho, já no âmbito da chamada geringonça, para tratar a questão da dívida e o relatório, todos lemos com atenção, ficou na gaveta. A minha pergunta é se a dívida passou a ser sustentável quando o PS chegou ao governo.
Em primeiro lugar, esse documento não ficou na gaveta, na medida em que algumas das recomendações que saíram desse grupo de trabalho foram mesmo adotadas, desde logo com o trabalho que depois fez com o Banco de Portugal para que fosse reconhecido um pagamento bem superior de dividendos ao Estado português. Entre outras, há uma gestão neste momento da dívida pública que tem como objetivo reduzir os encargos do Estado com a mesma. A minha posição pessoal é conhecida. Agora, nós temos todos e devemos ter a ambição de viver num mundo e num país bem melhor do que a situação que nós temos. Nós não somos escravos. Nós temos é que atuar e intervir sobre a realidade em que nós vivemos. Senão, somos inúteis. E a verdade...
Quando dizer que somos escravos da dívida, é quando há pouco falei de que com os superávites que temos hoje, estamos a retirar, o Estado está a retirar dinheiro à economia, está a retirar dinheiro à economia para pagar uma dívida, é nesse sentido.
Esse obviamente é um objetivo, mas eu queria ainda ir à reestruturação, porque essa poderia ser outra forma de diminuir a dívida pública. E a minha posição é conhecida, mas a verdade é que nós temos que ter todos a capacidade, não só de ler a realidade, mas de aprender com ela.
A sua posição é conhecida? Qual é?
A defesa da
dívida. Viável uma reestruturação da dívida.
Mas ela não deve ignorar e de ser isolada da experiência que nós vamos tendo. E nós todos assistimos, a minha posição é muito antiga, nós todos assistimos a um processo, por parte de um país membro da União Europeia e da Zona Euro, de tentativa de reestruturação da dívida pública. A Grécia. E uma tentativa que se deu frustrada por indisponibilidade de toda a União Europeia para o fazer.
Mas tudo indica que as dívidas acabaram por ser reestruturadas, se não é reestruturadas, no interesse do credor e não no interesse do devedor, por exemplo, aumentando as maturidades, mas deixando tudo igual, ou seja, tornando mais tempo ainda as escravos da dívida, sem mudar as condições.
O alargamento da maturidade.
As reestruturações das dívidas têm um lado e têm o outro. Se nós deixamos que seja o outro a reestruturar, geralmente fica ainda pior para nós.
Não, a reestruturação será sempre negociada, obviamente que as posições de força são diferentes. O que eu quero dizer é que uma posição confrontacional como aquela que eu defendi no passado é uma estratégia que fracassou quando tentada. Não foi tentada por mim, foi tentada por outro governo português. Por outro governo português, peço desculpa. Por outro governo europeu. E fracassou. No quadro em que nós atuamos, temos que conseguir fazer o melhor de forma com reflexos notórios na vida das pessoas. E nós estamos a conseguir isso, a dívida pública está a baixar, sem uma reestruturação como nós, como alguns a defendiam, mas na realidade com uma gestão inteligente da própria dívida pública. A mensagem, Daniel, é esta, quer dizer, eu sou insuspeito de ser uma pessoa de direita ou de centro sequer. Agora, o nosso objetivo e o objetivo do Partido Socialista é nós conseguirmos, no concreto, melhorar a vida do nosso povo. Uma ruptura com a União Europeia, uma ruptura com a Zona Euro, na nossa opinião, e convenhamos, podemos estar errados, mas é a nossa leitura, seria dramática para o povo português. Entendemos adicionalmente, e por isso é que eu estou a repetir, porque é a mensagem que eu também gostava de aproveitar para passar, acreditamos também adicionalmente a isto, que é possível, na margem estreita em que podemos intervir, ter uma política claramente diferente daquela que é a União Europeia. E podíamos, se pudesse falar, para além da questão orçamental, falar para além da questão da política de desenvolvimento, que a esquerda fala pouco e que a direita fala mal, eu também agradecia. Porque no quadro europeu nós temos um conjunto de regras apertadas. As regras que regulam o mercado interno, as proibição ao auxílio do Estado, são obviamente um conjunto de instrumentos, de políticas que dificultam que no quadro nacional se possam ter uma política industrial de desenvolvimento. Nós achamos que, para além disto, para além da realidade institucional que enfrentamos, a própria social-democracia, nos últimos... Nós, vou falar de mim, não quero falar agora... A social-democracia achou, a determinada altura, que o papel do Estado se deveria resumir à distribuição, ou à redistribuição de rendimento, e que se deveria retirar da produção. Aquilo que nós achamos, é que a intervenção do Estado e o papel do Estado justifica-se, não só na distribuição, mas também como instrumento de desenvolvimento económico e industrial de um Estado.
Como sabe, as regras europeias limitam muito o apoio
Limitam, mas não impedem que nós consigamos, no quadro da legislação europeia, atuar nas margens e ter espaço de manobra para nós podermos desenvolver a nossa indústria e a nossa economia. Isso exige é que, de facto, também a social-democracia recupere aquele que é o papel do Estado. Muitos, a que chamaram terceira via, começaram a dizer que o Estado é um mal necessário. O Estado não é um mal sequer. O Estado é um instrumento importante, não só de garantia da liberdade não é a liberdade política, da liberdade social e económica, mas é também um instrumento de desenvolvimento económico. E, portanto, nem sempre são as regras europeias que limitam, é também a internalização por parte da social-democracia e da esquerda, e de muitas esquerdas, de que o Estado não deve ter um papel na produção e no desenvolvimento económico.
Até pegando parte das regras europeias, a gente já lá irá, foram criadas pela social-democracia, não foram criadas pela direita liberal.
Foram criadas pelo centro-esquerda e pelo centro-direita.
Em conjunto.
Em consenso.
Em consenso.
Costuma dizer na União Europeia.
Mas grande parte delas foram criadas quando os partidos
socialistas eram. Consensus.
Mas quando os partidos socialistas eram dominantes na União Europeia, ou seja, os partidos socialistas sociais
tiveram
a faca e o queijo na mão e comeram o queijo.
A questão não é saber se somos partidariamente hegemónicos, mas de facto qual é que era o pensamento económico que era hegemónico na altura. E
sim,
na altura, de facto, na altura, ainda sim, e hoje, hoje há uma disputa, na altura, claramente, o liberalismo económico estava a vencer.
Hoje há uma disputa.
Hoje é contestado. Hoje há uma disputa.
Infelizmente, na Europa, é uma disputa entre esse pensamento e a extrema-direita. Não há, e depois há alguma esquerda radical. Os partidos sociais-democratas não parecem estar propriamente nesse combate.
Eu não sei qual é que é a esquerda radical com relevância que o está a fazer, porque, por mais decretos de morte da social-democracia, é aquilo que ainda vamos tendo. E portanto, nós
tínhamos...
Bom, então eu desafiava o Daniel Oliveira, porque como já ouvi...
Eu não estou a falar de Portugal.
Não, eu estou a falar da Europa, porque eu já ouvi a parte da esquerda portuguesa a dizer que a social-democracia morreu, como se houvesse mais alguma coisa, e eu, como não tive essa resposta, se o Daniel Oliveira me conseguir dizer onde é que está essa esquerda, a esquerda social-democrata, que é o farol da esperança da esquerda europeia, eu agradecia, porque eu não vejo.
Eu
não vejo.
Tenho as minhas opiniões sobre o lugar onde essa... Onde, não acredito em faróis, mas o lugar onde pode surgir
qualquer... Onde é que ela está?
Eu acho que é, por acaso.
Porque em Espanha, o Partido Socialista, em Espanha não só está à direita à frente, mas é o Partido Socialista que está à frente, e portanto nós não podemos, a não ser que não queiramos, de facto.
Os únicos países onde, infelizmente, fora da União Europeia, ou a caminho de estar fora da União Europeia, o único país na Europa onde parece haver algum sinal de esperança de uma resposta à esquerda,
é
e de esquerda, eu estava a falar do resto da Europa, é no Reino Unido, através de uma profunda alteração.
Um partido irmão do PS.
Com certeza.
É um partido irmão do PS.
O partido irmão do PS, que
se lhe perguntar
apostas à transição,
se perguntar,
do Partido Socialista,
desculpa,
recente,
se,
à transição
desculpa,
recente.
Se perguntar, isso faz-me lembrar aquilo. Eu não vou
adiar
as acusações que alguns camaradas fazem a mim. Eu sou um social-democrata.
Sim,
e Daniel Oliveira, eu julgo que já assumiu publicamente que também é um social-democrata.
É um bocado que já assumiu a
pessoa. O Labour é um partido social-democrata, por mais cambalhotas que uma parte da esquerda à esquerda da social-democracia portuguesa queira dar. O Labour é um partido social-democrata. Pode perguntar ao Jeremy Corbyn.
Sim, é,
quem é o partido com quem se relaciona em Portugal?
Sem querer falar, porque não é... ou seja, falando do passado, independentemente da posição que tenha sobre a ruptura em relação ao euro e à União Europeia, que já deixou clara, que já é de há muito tempo, olhando para trás e sabendo que o principal responsável pela forma como entramos no euro é o Partido Socialista e António Guterres, pensa, faz um balanço positivo da forma como entramos no euro, ou não?
Nós, quer dizer, isso é muito pouco relevante nós estarmos a responder a uma questão que foi colocada há mais de década e meia atrás.
Os partidos têm responsabilidades
Claro. Em que na altura era esmagador em Portugal...
Só o PCP que era.
Era esmagador em Portugal o consenso sobre a necessidade de Portugal não estar fora do primeiro grupo de adesão ao euro. Nós hoje sabemos, o primeiro-ministro português já o disse, que o euro revelou-se um fator de divergência e não de convergência. E, portanto, nós estamos sobre esta matéria à vontade. Nós achamos é que a luta consequente deve ser por transformações no quadro europeu que permitam mais espaço para uma política social-democrata no nosso país. E não uma ruptura. Peço desculpa por estar a voltar, mas é que não pode haver debate a um partido político, como dois nossos parceiros, não podem fazer a primeira parte sem a segunda, não é? Porque quem se propõe a disputar eleições, a representar o povo, tem que responder à primeira ao diagnóstico e à crítica e à segunda. Qual é a consequência que retira da primeira parte?
Não. Eu vou dizer porque é que não.
Então não querem governar.
Não, não, não é essa. Não é essa a questão.
Esse é outro debate.
Uma pessoa pode não ter uma resposta.
Um professor universitário.
Como... Não, não, não.
Um analista.
Não, um político.
O Daniel Oliveira. Um partido
político,
não.
Um político pode não ter uma resposta. No sentido de dizer, não temos neste momento, na realidade é o que o Partido Socialista hoje, ou uma parte do Partido Socialista hoje faz,
claro.
Quer dizer, vamos passar pelos pingos da chuva.
Não, não.
Vamos passar pelos pingos da chuva.
Desculpe, não
isto
concordo.
É mau, mas não temos outra solução.
Não é essa a nossa
mas
posição.
Fazer um diagnóstico, eu não disse o Partido Socialista, disse uma parte do Partido Socialista que provavelmente já concluiu que o euro foi uma catástrofe que aconteceu, económica que aconteceu a este país, mas que não tem... Isso acontece em política, não ter solução para problemas que estão pela frente. Isso acontece em política, os políticos não fazem milagres e às vezes não há solução para um problema que existe. Mas é importante identificar o problema. E o que eu tenho a sensação é que grande parte do Partido Socialista recusa-se mesmo a identificar o problema.
Quando diz grande parte, não é verdade. Porque a direção do partido reconhece que há problemas e limitações que são decorrentes desta estrutura que nós, em que nós operamos e que ela precisa de ser alterada e melhorada. E, portanto, isso é maioritário no Partido Socialista. E também é, da esquerda à direita, dentro do PS, clara a ideia de que nós não estamos simplesmente mãos atadas. E que há espaço para fazer diferente. E que esse espaço deve ser explorado. Nós queremos jogar o jogo. Nós não nos colocamos apenas na posição de assim não dá e depois vamos gerindo os momentos em que dizemos temos de sair. O Partido Socialista é muito claro sobre essa matéria. Quer dizer, há constrangimentos, há restrições, há problemas aos quais deve ser dada a resposta. Nós queremos participar no debate sobre os mesmos. Também achamos que é possível fazer diferente mesmo dentro deles. Portanto, a nossa posição é clara. Não é passar pelos pingos da chuva. É ter uma atitude ativa neste debate.
Quais são as peças que faltam para a União, para a União Europeia? Há um debate neste momento sobre Orçamento Europeu, Ministro das Finanças, e a minha pergunta é se é possível dar estes passos sem haver uma União Política e se não temos que estejamos a dar mais uma vez, sobretudo seguindo a lógica ou o caminho que Macron tem apontado mais, se não temos que estejam a dedicar ainda mais soberania caminhando para uma coisa que não será bem uma federação e não se percebe muito bem o que será, ou seja, se não estamos a criar as condições no novos passos que surgem em relação a uma maior integração europeia, para ficarmos ainda mais limitados nos nossos instrumentos sem grandes ganhos para isso. Sem grandes ganhos para o país em relação a esses espaços. Porque eu não consigo perceber exatamente como é que se avança para um orçamento europeu e para um ministro das Finanças europeu, portanto, para... Como é que se dá estes passos sem maior união política? Vamos dar mais poder aos burocratas europeus? Ou aos estados do centro da Europa?
Não, não é essa, obviamente, a perspectiva, a nossa perspectiva. Eu queria dar nota do seguinte, antes de, para nós, para não estar numa lógica de defesa. Sim. Sou membro de um governo, membro do governo português, que tem posições assumidas no quadro europeu e que até são claras, o que me facilita. Mas não queria, e é dentro desse quadro que nós também podemos ter esta conversa. Nós podemos achar, em tese, que uma zona monetária exige um orçamento com transferências. Um orçamento com transferências exige, depois, uma estrutura política que nós entendamos, que possamos entender como sendo mais democrática ainda do que a que temos. Uma Comissão Europeia como um governo a gerir esse orçamento, com opções políticas, com partidos a confrontarem-se com programas e visões políticas diferentes nas eleições, com os povos europeus a escolher o programa que melhor entendem. E esta é uma tese que nós podemos, em tese, achar correta. Mas quando nós estamos a discutir a Europa e a participar no debate da Europa, nós temos também que ser realistas sobre as possibilidades de caminhar para um cenário destes. Um cenário destes parece estar, tal como o da reestruturação da dívida, fora de qualquer viabilidade política no quadro europeu. E por isso há espaço para nós, com inteligência, participar nele, obviamente, mantendo, não desistindo no plano teórico, da ideia de que uma zona monetária deve ter um orçamento com transferências, com estabilizadores automáticos, sensível à flutuação económica. Podemos achar isto em teste. Agora vamos ver o que é que no quadro europeu é possível. E o governo português tem defendido de forma ativa, e o primeiro-ministro português, para que nós reivindicássemos, do ponto de vista do orçamento europeu, o apoio europeu a reformas implementadas no nosso território, no nosso país, quero dizer. Quando este governo fala em apoio financeiro para a implementação de reformas que permitam ao Estado português e à economia portuguesa desenvolver-se, obviamente que pelo menos este governo não está a falar das reformas que estão na cabeça da direita europeia ou da direita portuguesa. Nós não estamos a pedir apoio europeu para flexibilizar o mercado laboral. Nós queremos apoio europeu para fazer as reformas, investimento na educação, na qualificação do nosso tecido produtivo, que são as reformas que nós entendemos importantes para desenvolver Portugal. E, portanto, há aqui uma visão diferente sobre a substância das reformas. Agora, este caminho que é o caminho de a União Europeia se quer que os países tenham um desenvolvimento maior, nomeadamente os países com mais dificuldades, o caminho deve ser o do apoio a reformas, do apoio a investimento, e essa tem sido a luta do Primeiro-Ministro português. E fazer esta defesa, que vai aumentar as possibilidades de governação à esquerda no nosso país, não jogam também dentro do quadro em que uma parte importante da Europa continua a jogar, continua a decidir. E por isso nós estamos a ter uma atitude que é, ao mesmo tempo, realista, mas ao mesmo tempo permite também uma governação mais à esquerda. Se nós tivermos mais apoio ao investimento em Portugal, se nós tivermos apoio para que sejam realizadas as reformas de que este país precisa para se desenvolver, nós estamos a negociar o alargamento da margem que permite uma governação à esquerda.
O Partido Socialista votou a favor do Tratado Orçamental, na liderança anterior. Tudo indica que o Tratado Orçamental ainda é um tratado intergovernamental, será brevemente, provavelmente, integrado no direito comunitário. E todo este processo de integração do Tratado Orçamental, que é como nós sabemos, ou pelo menos eu sei, imagino que o Pedro também saberá, um enorme limite à capacidade dos Estados terem políticas contracíclicas, terem e até de esquerda. A minha pergunta é, se os novos passos que se vão dar nesta matéria vão voltar a ser feitos sem ouvir as pessoas, sem discutir com as pessoas e num processo meramente burocrático, que não passe por uma discussão política, incluindo com os parceiros com os parceiros do Partido Socialista nesta maioria parlamentar.
Não é essa a nossa forma de ver a Europa. Nós achamos que
as outras... Eu tenho a sensação que as geringonças acabam de começar a Europa, ou seja, que quando este governo está atrasado de questões europeias, o Partido Socialista acha que não tem que ouvir o Bloco.
Não.
Porque tem posições muito diferentes.
Não, nós ouvimos aqui na Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, sim, os nossos parteiros também sobre matéria europeia. Há visões, de facto, são diferentes, e esse é um debate que a esquerda também tem que ter. Jogamos o jogo ou rejeitamos jogá-lo? E Portugal ganha ou não, com que atitude é que ganha mais?
Mas vão jogar esse jogo ou vão se limitar?
Não, Portugal joga, o Partido Socialista joga, porque nós não achamos que a solução para o problema português ou europeu seja simplesmente dizer não, nós vamos embora. Nós achamos que isso é uma resposta errada.
Ouvir o Ministro das Finanças, Presidente do Eurogrupo, a falar, por exemplo, sobre a Grécia, eu fico com a sensação que o governo português não está a jogar jogo nenhum, limitou-se a conformar-se com o discurso...
O Ministro das Finanças português é Presidente do Eurogrupo, eu não vou comentar a sua intervenção enquanto Presidente do Eurogrupo, porque, aliás, quem representa a posição de Portugal deste governo no plano europeu é o Primeiro-Ministro. E, portanto, as posições do Primeiro-Ministro não vão nesse sentido do que estava a tentar transmitir. Não estou a dizer que não vão no sentido do Ministro das Finanças, porque o governo português é liderado pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, nós temos uma posição muito clara. Nós não queremos, obviamente, que a União Europeia seja construída nas costas do povo europeu. Nós queremos participar nesse debate. Nós não fugiremos a um diálogo com os nossos parceiros. Temos visões diferentes. Eu não acho que os nossos entendimentos tenham que acabar na Europa. Esse é um problema que a esquerda da social-democracia também tem que saber superar. Senão não conta para um combate e para um jogo que se trava no plano europeu. E eu julgo que esse é um erro em que a esquerda do PS comete em Portugal e noutros países, o de recusar a participar neste debate e apresentar-se como tendo como única resposta a ruptura ou a saída. Esse não é o caminho, não deve ser o caminho. A esquerda ganha mais.
Acha que a esquerda deve entregar o sentimento, que não estou a falar de Portugal, mas do crescente da Europa, dos povos em relação à Europa, deve entregá-lo à extrema-direita?
Não, não. Não deve entregá-lo à extrema-direita, mas a resposta não é fazer o que a extrema-direita faz.
Não, okay. nem aconteceu isso em nenhum país.
Nós, em posições em matéria de resposta a este quadro europeu, são semelhantes em alguns casos.
Sim.
Pronto, não estou a dizer que, não, eu não retiro daí as conclusões
que estão. Não quer dizer que estejam erradas, à
parte. Mas também não
quer dizer. Podem ter motivações diferentes.
Mas também não quer dizer que estejam corretas.
Sim.
Eu acho que estão erradas. Porque eu tenho defendido, pessoalmente, que a social-democracia europeia tem que voltar a levar a política à Europa. Nós fomos construindo esta Europa num grande consenso entre o centro-direita e o centro-esquerda. Eu tenho a tese de que é esse consenso que hoje bloqueia as mudanças de que a Europa precisa. E é preciso recuperar a Europa, é preciso recuperar política para o espaço europeu. Política, conflito, dialética, dissenso.
Haver política é preciso haver povo e não há um povo europeu. Não?
Mas há povos europeus e há governos que representam esses povos europeus. E esses governos têm que ter a capacidade, em representação do seu povo, conseguir levar a política para o espaço europeu. E isso é possível. A dicotomia não tem que ser essa. Ou há povo europeu e pode haver política no plano europeu, ou só há povo nacional e não pode haver política europeia. Não. Os governos, o governo português, representa o povo português. E nesse quadro de representação do povo português, pode, com outros governos, lutar por Europas diferentes e ter uma visão diferente daquela que hoje é hegemónica na Europa.
Já.
Peço desculpa. Eu sou da social-democracia, mas era para concluir este raciocínio. E a esquerda não social-democrata comete um erro a demitir-se deste trabalho. A política é feita cá, no espaço da nossa comunidade nacional, mas não deve deixar também de ser feita no plano europeu. E a esquerda, à esquerda da social-democracia, tem-se demitido dessa dialética política no quadro europeu, porque simplesmente se recusa a aceitar a Constituição Europeia e, como se recusa, acha que a alternativa é uma defesa da saída e, portanto, não participar no debate. Tem medo de serem apanhados no debate sobre soluções. Sobre soluções que poderiam melhorar a vida, não só dos povos europeus, mas a vida do povo português.
Esta Europa que temos foi muito marcada, falou da terceira via já nesta nossa conversa, por Schröder e por Tony Blair. Acho que foram duas figuras fundamentais de grande parte dos impasses em que nos encontramos, não só no plano europeu, mas até nos seus próprios países, com liberalização do mercado de trabalho, enfraquecimento dos sindicatos, aliás, um enfraquecimento no caso do Reino Unido e também da Alemanha, um enfraquecimento suicida, porque ao enfraquecer os sindicatos, como eram partidos que estavam ligados aos sindicatos, enfraqueceu os próprios partidos.
Como dizia a Thatcher, a maior vitória dela foi o Tony Blair.
Foi o Tony Blair, e é verdade, aliás, eu acho que foi o Tony Blair que fez grande parte do serviço, ou pelo menos parte do que estava por fazer. Fizeram grande parte das privatizações, e a minha pergunta é um pouco mais pessoal, política, pessoal, mas não íntima. Se não sente que grande parte do seu percurso político na social-democracia e no socialismo foi feito num clima de traição à própria. Não, não seu.
Não da minha parte.
Não da sua parte.
Confiamos.
Não, num clima de traição dos partidos socialistas e sociais-democratas à sua própria tradição histórica.
O que eu acho é que grande parte da família social-democrata europeia cometeu um erro. E foi quando a sua resposta política no final da década de 70 começou a não produzir os resultados desejados ou desejáveis. E há uma adesão por grande parte da nossa família, quase a crítica, ao receituário liberal que estava a ganhar espaço. E há uma reteorização.
Às vezes pelo realismo que tanto aqui apelou.
Não, mas é que uma coisa não. Mas é que eu não. Mas eu não. Eu sou insuspeito.
Sim, sim.
E portanto posso falar à vontade de realidade, porque acho mesmo que ela deve ser um elemento na nossa decisão. Quer dizer, porque obviamente eu faço parte de um partido que foi criado para governar e governa sobre a realidade.
Não há política sem pragmatismo.
E nem ideologia sem pragmatismo. E portanto não faço essa separação. Não uso é como desculpa para não cumprir aquilo que desejo. E, de facto, a social-democracia depois teorizou aquilo que já vinha fazendo. E aí é o caminho que eu já aqui disse nesta nossa discussão, que foi achar, foi alinhar no discurso de sobre o Estado e sobre o papel do Estado, e a própria social-democracia entender que o Estado e o seu papel deveria estar reduzido à distribuição de rendimento ou à manutenção do Estado Social. E o que aconteceu nestas últimas décadas é que nós estivemos sempre à defesa e a recuar devagarinho, uns mais devagar, outros mais depressa, mas a recuar tentando proteger o essencial.
E acha que podem começar a ofensiva?
Sem perceberem que não é possível defender o papel do Estado na defesa dos serviços públicos e da distribuição sem ao mesmo tempo reconhecer para o Estado um papel determinante no desenvolvimento da economia, na intervenção na economia, na produção. E essa é a minha geração não quer voltar ao passado. O que a minha geração quer é que os valores da social-democracia que têm estado em causa nas últimas décadas possam voltar a ganhar o papel que tinham até ao surgimento da terceira via.
Os jovens turcos existem?
Na Turquia deve haver...
Não. É porque já foi, aliás, já foi. Já várias vezes foi referido. Até Rui Rio referiu no Congresso os jovens turcos. Penso que estava a referir assim.
O que nós temos em Portugal, e não é só em Portugal, é uma geração de sociais-democratas que olha para os últimos anos com uma grande insatisfação, que olha para um período histórico da social-democracia com respeito e orgulho e que olha para os últimos anos com com um grande descontentamento. E o que nós queremos é que a social-democracia não desapareça, como infelizmente está a acontecer em vários países europeus, porque deixaram de representar a maioria do povo dos seus países. O que nós queremos é que a social-democracia em Portugal não deixe de representar a maioria do povo português, que falando para os setores mais dinâmicos e criativos, não deixe de falar também para a massa do nosso povo, que tem ou perdido ou marcado passo com os últimos desenvolvimentos económicos das últimas décadas.
Quer vir a ser Primeiro-Ministro?
Eu quero que a social-democracia portuguesa e europeia voltem a ser hegemónicas como foram no passado.
Essa parte já respondeu. Quer vir a ser Primeiro-Ministro?
Essa questão, que é repetida várias vezes, e provavelmente terei que ensaiar uma pergunta melhor, uma resposta melhor, é uma resposta à qual não faz sentido responder neste momento. Eu neste momento estou a fazer um trabalho muito relevante, muito importante, estou no centro de uma experiência única na história da democracia portuguesa, uma experiência muito importante para a esquerda portuguesa, mas que é olhada com muita atenção pela esquerda europeia, que eu não gostava que se perdesse no final dessa legislatura, e torço para isso, porque acho que...
Com os três partidos? Ou tem geometrias variadas?
Vamos esperar pelas eleições, eu não quero estar a antecipar 2019. Agora, eu acho que o povo português ganhou. Nós, à esquerda, podemos ter várias atitudes e podemos simplesmente não querer ter responsabilidades na governação, sermos um partido de protesto, é mais confortável e simples. Não estou a dizer que é inútil, mas é mais confortável. Agora, verdadeiramente, eu acho que toda a gente percebeu que o povo e os trabalhadores ganham mais se todos os partidos também tiverem como ambição influenciar ou governar em última instância.
Temo que o seu futuro político fique demasiado preso ao sucesso ou insucesso desta situação, desta solução política?
Não.
Tendo em conta que a sua imagem está bastante ligada a esta solução.
Não, porque, primeiro, o sucesso está garantido. Portanto, já não, quer dizer, não estamos a falar em sucesso. Quer dizer, nem que a solução acabasse amanhã. Isto foi uma vitória da esquerda. E uma vitória de quem sempre achou e defendeu, como é o meu caso,
ainda
que
não
a esquerda...
Fim, ainda
que
não,
a esquerda... não, mas já é um sucesso. Mas já é um sucesso. O povo português está a viver melhor do que estava há 3 anos e voltou a acreditar que é possível viver melhor no seu país. Portanto, contrariando aquilo que a direita foi tentando dizer durante anos. Não é possível viver melhor em Portugal, tem que aceitar perder rendimento, tem que aceitar perder direitos ou tem que emigrar. Nós conseguimos provar que há lugar para viver melhor em Portugal. Isso é uma vitória tremenda da esquerda. E, portanto, só estamos a falar de sucesso. Mas mesmo que se tivesse fracassado, isso não implicaria nada em mim, porque eu defendo esta solução há muito tempo e continuarei a defender, porque entendo que a visão que um social-democrata tem da sociedade é próxima daquela que têm os nossos parceiros à esquerda. Depois, no concreto, nas políticas, podemos ter algumas diferenças. Mas nós temos uma visão de comunidade do nosso país, temos uma visão de promotora da igualdade, que obviamente não é partilhada com a direita, nunca será partilhada com a direita, com partidos que têm uma perspectiva individualista da sociedade. E, portanto, eu quero continuar a trabalhar para que a esquerda em Portugal consiga trocar opiniões, discutir em conjunto, trabalhar em conjunto, quem sabe governar em conjunto. Porque acho que é assim que deve ser, não só por razões da democracia, já disse várias vezes que acho que um Bloco Central é um prejuízo para a democracia, mas porque acho que nesta, que deve haver em qualquer democracia dois blocos com força, com projetos de sociedade diferentes, que se confrontam, e eu quero que o nosso bloco, ou o bloco onde o meu partido trabalha, seja um bloco onde está o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes.
Muito obrigado por ter aceito este convite. Nós voltamos para a semana com outro convidado.
Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.